Pastor Eliel, é com muito prazer, com muita alegria que nós vamos hoje meditar na Palavra de Deus. É um privilégio para mim estar aqui nessa equipe maravilhosa, linda, que o Senhor tem levantado para abençoar tanta gente. Romanos 8, 28 é um texto bem conhecido nosso que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que palavra, viu? Você que está nos acompanhando aí, no seu carro, no seu táxi, aí no hospital, talvez num presídio, onde quer que você esteja nessa hora, na sua casa. A importância desse texto para nós. Sabemos que todas as coisas, e não algumas coisas, cooperam para o nosso bem. Essa mensagem é difícil, é um tema complexo, e essa mensagem ela é dirigida principalmente para uma reflexão nossa, para uma geração de vencedores. E eu digo isso com uma grande preocupação, Pastor Eliel, sobre a geração de vencedores que tem se levantado. Uma geração de pessoas que acham que tem que vencer sempre. Encontro gente na rua e diz assim: só vitória? Só maravilha, pastor? E tem dias, irmãos, que não é só vitória. Tem dia que não é só maravilha. Tem dias que eu não estou vencendo. Tem dia que eu estou perdendo. E a preocupação minha, como pastor, é com as pessoas que estão sendo ensinadas, estão aprendendo a vencer, vencer, prevalecer, prevalecer, se esquecendo de que nós somos humanos, se esquecendo que nós, nem todo dia nós estamos vencendo, aos reveses da vida que tem tirado às vezes a nossa alegria. E aí vem a grande pergunta: qual é a nossa atitude diante de Deus, diante da igreja, quando nós sofremos algum fracasso? Quando nós sofremos alguma derrota? Porque a derrota não precisa ser fracasso. Tem certas coisas, meus irmãos, que nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir superar. Eu conheço, e sei que você também conhece, alguém que tem algum problema físico que não será resolvido. Você já viu os atletas paralímpicos? Adianta você orar para que a perna dele nasça de novo? Adianta você orar por uma cegueira definitiva? Eu não estou aqui limitando o poder de Deus. Eu estou aqui dizendo que nós conhecemos pessoas que têm uma deficiência mental, que têm uma paralisia permanente, que têm alguma coisa de dificuldade na sua vida, e que às vezes nós, por não crescermos espiritualmente, começamos a nos escandalizar quando a situação chega a nós mesmos. Então, nessa noite, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Nós não podemos sair das lutas. A grande dificuldade, o grande desafio é: como eu vou fazer para passar pelas lutas? Como eu vou fazer para passar pelo deserto? Tem gente que quando chega o deserto abandona Cristo, abandona a igreja, porque aprenderam a vencer, foi ensinado a elas que ela tem que prevalecer, que tem que vencer e que só a vitória. Nem todos os impedimentos serão tirados, nem todos. Moisés era pesado de língua, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. O que nós poderíamos julgar do apóstolo Paulo hoje? E se ele tem um espinho na carne, é porque ele não tinha fé, é isso? Se ele tinha um espinho na carne, é porque ele não tinha poder, a igreja que ele frequentava não tinha poder, é isso? Não. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E quando ele questionou, orou, suplicou a Deus que lhe tirasse o espinho, o que que Deus disse a ele? Paulo, a minha graça te basta. Meu irmão e minha irmã, se você hoje tem um espinho na tua carne, se você hoje tem uma luta na sua vida, se você hoje tem um drogado na sua família, se você tem um bêbado na sua família, se o seu marido está com algum problema, tem alguma limitação, se um filho seu está enfrentando uma luta, você ore a Deus e espere Deus fazer. Mas antes de tudo, antes de você ver um milagre acontecer na sua vida, viva debaixo da graça de Deus. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Não é o meu milagre que te basta. É a graça de Deus que nos basta. Qual o benefício de nós vermos isso e aceitar isso? O benefício é que nós vamos ser cheios de paz. A alegria vai chegar. O sossego vai chegar. Eu vou afastar a ansiedade porque eu estou agora não conformado. Eu não estou pregando aqui conformismo com derrota, não. Eu não estou aqui dizendo seja conformado com a derrota. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se chegar alguma luta, que você não se escandalize com a luta e fique perguntando, ó Deus, onde é que o Senhor está? Por que é que o Senhor não resolve a minha luta aqui, o meu problema? Não. Ore a Deus, entregue a Deus e se submeta à sua maravilhosa graça. A minha graça te basta, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ou nós cremos nisso, ou então vamos rasgar essa página da Bíblia. Vamos pegar agora e rasgar. Porque se as coisas difíceis, as coisas que eu não gostaria que me acontecesse, acontece, e eu não consegui assimilar que todas as coisas cooperam para o meu bem, então eu não estou seguindo a Cristo. Eu estou seguindo a uma religião qualquer, menos a Cristo. Aprenda também que nem todos os obstáculos que se colocam diante de nós são nossos inimigos que vieram para nos destruir. Nem todos. Existem obstáculos, irmãos, que acontecem todo dia. Isso não é sinal da ausência de Deus na nossa vida. Isso não é sinal de que Deus nos abandonou, que nos deixou agora órfãos. Não é isso. Existem obstáculos que se colocam diante de nós naturalmente. É a vida. A vida, ela é cercada de lutas e dificuldades. Né? Desde o momento que nós já nascemos chorando. É isso. A gente vive, a gente temos os nossos momentos de lágrimas. Eu tenho a lágrima que você derrama, a ansiedade, o sono que você perde, a falta de apetite que você sente por causa das lutas que enfrentamos. E quando essa luta chega, nós vamos nos escandalizar, vamos afrontar Deus, vamos questionar Deus? Não, todas as coisas cooperam, até mesmo aquelas que eu não gosto. Aprenda mais uma lição. Nem todos os dias serão dias brilhantes. Tem dias que são dias difíceis que nós passamos. Tem dia que está chovendo, tem dia que está sol, tem dia que a gente reclama do excesso do calor e tem dia que nós reclamamos do excesso da água. Nem todos os dias da nossa vida, meu irmão e minha irmã, serão brilhantes, serão vitoriosos. Mas o que que o Senhor quer nos ensinar? Quando nós passarmos por alguma dificuldade, quando nós estivermos naqueles dias difíceis de viver, talvez o seu dia hoje tenha sido um dia difícil. Tem dias nas nossas vidas que parecem ser mais difíceis do que os outros. Aquele dia que parece que nós iríamos morrer, parecia que chegaríamos ao fim, não tinha mais saída. O que o Senhor quer nos ensinar é que você deve glorificar, exaltar, entregar, descansar em Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Uma outra lição que eu quero deixar para você nessa noite: nem sempre teremos vitórias. Meu irmão, nós oramos, nós entregamos, nós pedimos. Tem gente que às vezes vai na igreja e fala: se você fizer assim, 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 você será feliz. Se você fizer assim, 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 você será mais que vencedor. Às vezes é uma ilusão. Às vezes, você fazendo fórmulas de sucesso não significa que você vai vencer. Não importa o quanto amemos nossos pais. Não importa quanto dinheiro nós vamos gastar com nossos pais. Nossos pais vão envelhecer. Nossos pais vão se aposentar. Nossos pais, um dia, eles vão morrer. Nós não podemos lutar contra isso. Pessoas, eu conheço pessoas, que saíram da igreja, largaram Cristo porque a mãe morreu. Largaram Cristo porque o pai morreu. Ele não podia ter morrido. Como pode? E aí larga Cristo, abandona a salvação, abandona a igreja, questiona, faz mil perguntas, afronta Deus. Tem coisas que não adianta a gente lutar contra. A oração do Pai Nosso tem uma parte que diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem pessoas que, ao perder alguma coisa, elas se torturam desnecessariamente. Ficam enfermas, ficam com depressão, abandonam Cristo, colocam em risco a salvação, porque elas não entendem que tem certas coisas que não dependem de nós. Um pai pode fracassar e se decepcionar com um filho. Talvez você hoje esteja decepcionado com seu filho, com a sua filha. Um casamento pode acabar. Eu conheço muita gente boa que o casamento acabou. Oramos, mas o casamento acabou. Um dia nós podemos perder algo. O que nós não podemos perder é a fé em Deus, é a salvação em Cristo Jesus. Isso nós não podemos perder. Mas tem coisas na vida que está sujeita a perder. Eu quero repetir, eu não estou pregando conformismo com derrota, que eu estou deixando isso bem claro. Eu creio num Deus que pode fazer milagres, eu creio num Deus que pode mudar de estrutura, eu creio no poder sobrenatural do Deus eterno, eu creio. Mas a minha preocupação tem sido as pessoas que se escandalizam e abandonam o Evangelho quando ela não tem as suas vontades, os seus mimos, as suas particularidades atendidas. Ah, eu quero isso. E aí não chega isso, aí larga Deus. Lá a igreja não presta, pastor não presta, Deus não presta, Deus não te ouviu. Para com isso. Para com isso. Lê Bíblia. Vai ver o que os grandes profetas sofreram. Você sabia que Moisés não conseguiu entrar na Terra Prometida? Você sabia disso? O grande Moisés não entrou na Terra Prometida. Você sabia que Sansão, apesar da sua força, foi derrotado? Você sabia que Davi sofreu derrotas terríveis? Perdeu uma vez a família inteira, levaram escravizados a família dele? Ezequiel, isso aí é para você, pastor e pastora. Profetizou, mas ninguém ouviu a sua pregação. Às vezes você está aí se achando fracassado da sua igreja, achando que Deus te abandonou, sofrendo lutas, passando necessidade financeira, passando por enfermidades, perseguições na própria igreja que você é pastor, e aí começa a questionar Deus. Meu irmão, se Deus te chamou para o ministério, não importa as circunstâncias. Não importa a luta que você está passando, creia que Deus chamou você para o ministério, Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar a enfrentar as lutas, e você tem que ter sabedoria, você tem que ter equilíbrio para poder caminhar diante da luta. Vamos falar de Jesus? O que aconteceu com Jesus? Ele foi crucificado, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso foi crucificado. Ele foi crucificado porque ele tinha uma missão a cumprir, a missão de estabelecer a nova aliança em Cristo Jesus. A nova aliança era o propósito. Você sabe se a sua luta tem um propósito? Então, antes de questionar, você sossega esse teu coração, peça para que a paz de Cristo invada a tua vida. A paz de Cristo não é a paz que o mundo dá, não. O mundo fala que tem paz quando não tem tiroteio, quando não tem enfermidade, quando está cheio de dinheiro. A paz de Cristo excede o entendimento. A paz de Cristo ela é capaz de reinar no nosso coração e na nossa vida, mesmo diante de enormes lutas, enfermidades terríveis, situações que parece que não tem saída. Mesmo assim, a paz de Cristo ela é poderosa para se estabelecer e se instalar no nosso coração. Tá? Em nome de Jesus, você que tem passado por lutas, não pense que Deus te abandonou. Não pense que você falhou. São lutas que pode chegar a qualquer um. Você sabia disso? Que derrota não tem predileto? Você sabia disso? Que pode chegar na vida de qualquer um? Então, você não se acovarde. Você não abandone Deus. Você não largue Deus, porque Deus, Ele quer fazer você vencer o quê? Vencer os desertos, que tem chegado diante de você. Uma outra lição que eu quero que você aprenda: as derrotas não determinam o futuro de quem precisa encarar as guerras. Na Sexta-feira Santa, morreram especialmente 4 pessoas. Judas começou bem, mas terminou muito mal. O mau ladrão começou muito mal e terminou muito mal. O bom ladrão, permita falar assim, ele começou muito mal, mas ele terminou bem. Ele se arrependeu antes do fim. E Jesus começou muito bem e terminou muito bem, mesmo sendo crucificado. As atitudes para que derrotas não se tornem fracassos é nós estarmos andando de acordo com a direção de Deus. Deus tem uma direção para a nossa vida. Não fique escutando o que pessoas têm. Não fique escutando, não procure solução e direção em pessoas. Mas se ajoelhe, ore, peça para que Deus te ajude na sua caminhada com Deus. Porque o mais importante que nós estamos conquistando é a salvação em Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem a vontade de Deus. Não fique paralisado por uma dificuldade. Não fique paralisado por causa de uma derrota. Não fique paralisado por causa de alguma coisa que deu errado. Mas levante essa cabeça. Se determine a caminhar em Jesus, porque o Senhor vai ajudar você na sua caminhada. Jesus habitando em mim é o selo do meu futuro, da minha vitória. É o selo, esse é que é o selo. As lutas não selam o meu futuro. O que sela o meu futuro é andar com Deus, é honrar a Deus por causa da salvação em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, para que você, mesmo passando por situações adversas e desertos, você nunca largue Jesus. Você nunca jogue a culpa em Jesus por causa das lutas que nós estamos passando, porque Ele te ama, Ele te abraça e Ele cuida de você. Creia nisso, em nome de Jesus. E para completar essa mensagem, nós vamos ouvir um hino muito especial. Preste atenção à letra desse hino, que vai ajudar você na sua caminhada, vai ajudar você a se renovar em Jesus. Levante essa cabeça, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Não deixe, não fique impressionado com qualquer derrota, qualquer deserto, mas levante essa cabeça. Que a palavra de Deus faça efeito na sua vida e que essa canção ajude você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.